Em Moçambique, dizem várias análises, há desafios na implementação de direitos humanos. Quando jovens e outros grupos querem manifestar, as autoridades bloqueiam, por vezes usando força brutal contra indefesos. Os jornalistas têm limitações para reportar sobre escândalos envolvendo gestores públicos ou questionar políticas. O direito de voto existe, mas o exercício tem lacunas. Como contornar, como devolver os direitos ao povo? Sem iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora, aqui na Voz da América. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição do África Agora, Adriano Nuvunga, professor Nuvunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma instituição que tem um foco na juventude, vai abordar a questão dos direitos humanos em Moçambique. Antes, como é que os jovens analisam o respeito dos direitos humanos em Moçambique? A reportagem.
Por meu lado, eu digo que não há nada que está sendo respeitado. Eu, pessoalmente, sou da opinião de que as pessoas tinham que mudar, não só para mim. O nosso sistema político tinha que mudar.
Como mulher, o direito que eu sinto que é bastante negligenciado é o direito de livre circulação. Significa que eu, como mulher, quando estou na rua até 21 horas, a pergunta que me colocam é: estás a sair de onde? Vais para onde? Estás a fazer o quê? Tem igualmente um outro direito, como mulher, particularmente como uma pessoa com albinismo, que sinto que é negligenciado, que é o direito à saúde. O direito à saúde é um direito humano e igualmente um direito fundamental. Eu, como uma pessoa com albinismo, tem um conjunto de produtos que eu devo usar como se fossem produtos da primeira necessidade. Significa, assim como eu preciso de água, de alimentação, eu preciso, por exemplo, de creme de proteção solar, preciso de chapéu, preciso de óculos de sol para garantir o meu bem-estar. Fazem parte dos produtos da primeira necessidade. E, infelizmente, o custo destes produtos é bastante elevado.
O que é do meu direito e é negligenciado é primeiramente a questão da acessibilidade nas instituições públicas. Estas são um problema muito grande. Vimos atualmente questões de pessoas, de rampas que não são apropriadas ou não estão preparadas para envolver ou incluir esta pessoa com deficiência para receber exatamente essa pessoa com deficiência em várias instituições públicas. Falamos exatamente, muito em particular, por mais engraçado que seja, vamos ser, por exemplo, ir à Direção Provincial das Obras Públicas. Por tão engraçado que seja, é possível encontrar escadas de vários graus. Não é possível uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com deficiência físico-motora que depende de uma cadeira de rodas para frequentar esses sítios. Não há como ter acessibilidade desses sítios.
Encontrar emprego em Moçambique não é coisa fácil. O que é que acontece? Quando eu vou atrás do emprego, estamos a ser cobrados uns valores ilícitos que não sabemos para onde é que são canalizados. E não é fácil tu teres emprego enquanto não és afiliado a um partido maioritário, principalmente vou citar o Partido Frelimo. Se tu não és do Partido Frelimo, mesmo que você seja tão inteligente, tão nato, tu nunca vais ter emprego. Olha, é provável que um polícia me encontre na estrada porque não tenho BI e vai me levar para a esquadra. É provável que um polícia me encontre eu com minha mercadoria ou com qualquer coisa que me pertence, mesmo com fatura, ele vai querer dinheiro.
A visão dos jovens moçambicanos sobre os direitos humanos. Professor Adriano Nuvunga, bem-vindo ao África Agora da Voz da América. Obrigado. Professor, como é que está o país, Moçambique, em duas, três linhas, no tocante à observância dos direitos humanos?
O país está muito mal. A situação dos direitos humanos em Moçambique está muito má. Está muito má em duas importantes dimensões. A primeira tem que ver com a corrupção generalizada que retira do Estado a capacidade para dar o bem-estar à população. E isso configura violação dos mais básicos direitos humanos no sentido da dignidade humana. As pessoas não têm o que comer, não têm água, não têm educação, não têm saúde Estes são direitos constitucionais fundamentais que o Estado moçambicano não consegue resolver por causa da corrupção generalizada. Isso é uma dimensão. A outra dimensão é a da repressão das liberdades fundamentais, os direitos políticos dos cidadãos. O direito à vida, o direito à liberdade de expressão, direito à circulação, incluindo o direito a uma manifestação pacífica, que são repelidos sem dó nem piedade pelas autoridades policiais quando as pessoas cansadas, sufocadas, querem sair à rua de forma ordeira e pacífica e autorizadas para dialogar através de uma marcha, são reprimidas. Então, são essas duas importantes dimensões que fazem com que Moçambique esteja na cauda dos indicadores de direitos humanos, com repercussões gravosas naquilo que é o dia-a-dia da população moçambicana.
Professor Nuvunga, vimos há dias, quando foi da questão do Azagaia, jovens queriam manifestar, primeiro acompanhar o Azagaia à última morada, e jovens queriam manifestar a sua solidariedade, o seu apoio ao seu ídolo, foram impedidos. Vocês, como sociedade civil, tiveram a voz nesta questão de defender que as pessoas tenham a liberdade para se manifestarem. Como engajar mais os jovens e como contornar este papel das autoridades, que é sempre de bloqueio?
Bom, há uma coisa muito importante que não me parece que ainda não foi dita. De tudo o que aconteceu, desde a morte do Azagaia, que é o herói do povo, se negou ali, em tudo quanto foi feito, o direito à consciência e o direito à dignidade. O direito à consciência é fundamental. O Estado moçambicano, dirigido pela Frelimo, tem os seus heróis, que são passados por um decreto, que a população, bom, conhece um e outro. Mas o Azagaia morreu, a população moçambicana elegeu ele como seu herói. E isso foi negado, foi repelido pela brutalidade policial. Este exercício do direito de consciência foi negado. E foi negado à população, mas aos jovens em particular. Negar esse direito aos jovens, a quem se nega o direito à educação de qualidade, a quem se nega o direito à saúde, que não tem emprego depois de uma formação sem qualidade, porque tomada pela corrupção, incluindo na produção dos livros sem qualidade, como muito bem os conhecemos. Isto configura um ato político premeditado de embrutecer os jovens, de embrutecer os jovens, de negar os jovens a sua agência para contribuir para o desenvolvimento político e democrático do nosso país. O que nós podemos dizer neste momento, em face disto, é dizer aos jovens que a melhor arma começa com levar a sério a educação e a escola. Num país, num regime que nega o direito à educação, os jovens se empenharem seriamente na questão de se educar escolarmente e se conectar em grupos, de forma organizada, se conectarem com o espaço global, é um instrumento de luta importantíssimo. Então, é preciso os jovens continuarem, obviamente, com todas as cautelas, porque, como vimos, o regime que está no poder está a utilizar os instrumentos do Estado, constitucionalmente consagrados para proteger o direito à vida, à liberdade e à cidadania, para mutilarem jovens. O jovem Manique tirou-se-lhe o olho, outros jovens em Nampula, outras partes, foram agredidos. Vimos polícia utilizar gás lacrimogéneo de forma criminosa, até nas casas, até nos autocarros, simplesmente para negar aos jovens o direito de participarem no processo democrático moçambicano. Por isso, é preciso, sim, os jovens continuarem a se educarem, a se cultivarem, a utilizarem os meios tecnológicos que existem para democraticamente fazer a pressão. Tem que fazer a pressão. Fazer a pressão também para que aqueles que estão no poder possam encontrar menos espaço de continuar a utilizar de forma arbitrária e corrupta o Estado para se manter no poder. É preciso que os jovens continuem a fazer isso, mas de forma mais organizada, de forma mais inteligente, a utilizarem toda a arquitetura internacional que existe, os meios que existem, a tecnologia, os Facebooks e outros à disposição dos jovens, para que de uma forma nacional, desde a capital até o ponto mais recôndito do país, possa-se fazer este movimento, que possa configurar uma pressão e uma forma de continuar a construir um Moçambique inclusivo, aberto, respeitador da dignidade humana e da, respeitador, sobretudo, da Constituição da República de Moçambique.
Eu queria pedir ao professor Nuvunga para despir a capa de ativista e entrar para a da académico. Qual é o risco que os países têm quando impedem a liberdade?
Gosto quando diz para me despir da capa de ativista e vestir a capa de académico. Que, na verdade, não podem se distinguir. Um acadêmico que não tem a dimensão ativista não é útil para o nosso continente. Fica um exercício de lucubração teórica vazia. Um acadêmico que vira para o lado e teoriza apenas o sofrimento do povo, esse faz parte ou dá mais força aos opressores.
Mas há momentos que tem que dizer aos opressores, se podemos usar o termo, que cientificamente é isto.
Pois. Mas eu acho chegar aí. Né? Mas é preciso que fique claro que acadêmicos que fiquem lá na Torre de Marfim,
isolados,
a teorizar, a escrever artigos que não problematizam um problema real da nossa população, é como que se abster de lutar, e isso configura apoio aos opressores. Com isso dito, olha, daquilo que nós temos estado a ver um pouco por todo o mundo, regimes colapsam, mesmo os partidos dominantes. Se olha para o México, olha para a Itália, olha para o Japão e a Suécia, que tiveram partidos dominantes. Colapsaram, não somente porque os meios de repressão escassearam, mas porque a sua elite política, como é o caso da Frelimo, foi se isolando no consumismo, no consumismo elitista, circular entre eles, ignorando os crescentes expressões sociais que o povo sofre, precisamente por causa da corrupção liderada por esses líderes e o fechamento das liberdades. O que nós estamos a dizer nota uma coisa muito simples. Moçambique tem hoje 30 milhões de habitantes, dos quais 21 milhões de habitantes têm idade de ir votar. Mas apenas 7 ou 8 milhões no máximo é que faz o recenseamento para ir votar. Mesmo com os números martelados em Gaza e outras partes, apenas 7 ou 8 milhões se registra para votar. Significa que aproximadamente 10 milhões de moçambicanos com idade de votar ignoram o regime por considerar que ele não é importante para a sua vida no dia a dia. Dos 7 ou 8 milhões que se recenseia para votar, apenas aproximadamente 4 milhões e meio de facto vai votar. O que significa que um presidente de Moçambique, como presidente de Moçambique, do presidente Nyusi, foi eleito com uma franja pequenina ali de eleitores, ignorado pela esmagadora maioria dos moçambicanos. Isso, a mensagem disso é o seguinte: há uma maioria silenciosa que não concorda com a governação da Frelimo. Há uma maioria silenciosa que quer mudanças, que quer ver o povo no poder, que neste momento se lhe nega esta possibilidade. Porque O recenseamento é manipulado. A votação, se é que acontece em algumas partes, há casos onde as urnas são carregadas pela polícia para irem ser encher votos. Os defensores de direitos humanos ativistas são assassinados barbaramente a sangue frio, como foi assassinado o Anastácio Machiavelli. Então, tudo isto configura um quadro eleitoral que, na verdade, não há eleições nenhumas, senão um expediente de selecionar quem desta vez fica, etc., e num quadro onde a oposição liderada pelo presidente, bom, vou chamar de senhor, não vou chamar de presidente, pelo senhor Ossuf Momad, é cada vez mais irrelevante, com uma ideia de que está capturada também pela Frelimo. Então, neste quadro onde a liderança da oposição parece estar capturada pela Frelimo, mas num contexto onde a democracia está capturada pela Frelimo e pela Renamo, sem espaço para alternativas, para os jovens se organizarem e participarem, o que nos parece é que os jovens vão sair para a rua, porque democraticamente o espaço está entupido. Não somente está entupido, como também se lhe nega a possibilidade de tais eleições sem sentido democrático se realizarem. Olha, por exemplo, para este adiamento injustificado, desnecessário, corrupto, de adiamento das eleições distritais, que são um espaço real, uma oportunidade onde os jovens podem participar. As eleições não são para os chefes, as eleições são para a população falar, são para a população se pronunciar sobre quem deve dirigir. Negar isto à população para um expediente de se manter no poder, isto é corrupto e governos corruptos não duram muito tempo.
Ainda bem que falou da oposição. Temos já a Renamo, que é o segundo maior partido, depois dos acordos da década de 1990, e depois temos o MDM, que é o terceiro maior partido. Esses três partidos, a Frelimo, MDM e a Renamo, conseguem votos suficientes para terem deputados e também governarem municípios. Mas vê-se que, na altura de reclamar, de defender os jovens em particular, aparece mais a sociedade civil mais vocal e os partidos políticos silenciosos e a disputar cada dia mais, cada dia que passa, a questão das pensões dos seus antigos guerrilheiros, que é uma justa causa, mas o país não gira à volta dos guerrilheiros. O que é que se passa com a oposição em Moçambique?
Bom, fica a ideia de que, com a morte de Lhakama, a oposição come com a Frelimo. É isto que fica. Este é o sentimento popular de que o Ossuf Momad come com eles e mata uma Renamo que seja alternativa à participação, à alternativa política à Frelimo. Fica uma Renamo social, uma Renamo de lamentações nas províncias, que não encontra na Renamo política como organização à altura desse desafiar a Frelimo como alternativa política. O que fica claro é que parece que o Ossuf, que tem ali um dinheiro que é servido com impostos públicos, está satisfeito com isso. E o que lhes interessa é ocupar esse espaço para que ninguém venha por aqui. É isso que lhe interessa. E isto defrauda a expectativa dos milhões de jovens moçambicanos. E fica a ideia de que ele mancomuna com a Frelimo para o fechamento do espaço democrático e político em Moçambique. O MDM tenta o seu espaço, obviamente, mas com a morte de Davis Simango, seu carismático fundador, perdeu assim alguma pujança, que tenta recuperar, penso que vai a tempo de recuperar, mas neste momento não está à altura de se projetar como essa grande alternativa, também porque, como disse, a democracia moçambicana, desde que está capturada em 1992 em Roma, pelos dois beligerantes políticos, ainda não foi democratizada a democracia moçambicana. Porque esses dois que ocupam lutam entre si e bloqueiam qualquer pessoa que queira aparecer para expressar de forma legítima e genuína o interesse dos milhões de moçambicanos que nasceram depois da Guerra Civil, que não tem nada a ver com a Guerra Civil. Então, hoje a democracia moçambicana está capturada por partidos velhos do tempo de lá de há muito tempo, enquanto a maioria da população hoje é formada por jovens que nasceram depois desses problemas que esses dois partidos representam.
É preciso pensar Moçambique, é preciso ver a vantagem que a independência dá. Que caminhos?
Os caminhos, Moçambique é aquele país cheio de oportunidades, cheio de potencial. Nota que Moçambique hoje poderia ter ascendido à categoria de rendimento médio de nível baixo. Com os recursos naturais que o país teve, com o apoio internacional que Moçambique sempre teve, teve todas as condições ali. Mas a liderança política tem estado a negar isso. Tem estado a negar isso. É a corrupção generalizada, engendrada pelos grandes chefes, que nega a possibilidade de progresso para o nosso povo. E o espaço democrático também se ressente disso. Olha para esta utilização desenfreada da força contra os jovens. Esta utilização desenfreada dos CISES, dos PICs que estão em todo o sítio, mas que não conseguem parar com os raptos e os sequestros de Moçambique. Ficando a ideia de que os raptos e sequestros estão ao serviço das elites policiais e militares, etc. Então, há uma securitização da cidadania, há uma securitização da democracia moçambicana que bloqueia, provoca este entupimento da participação política e democrática e, por isso, de alguma maneira, começa-se a compreender até o conflito em Cabo Delgado como tendo estado ligado, de alguma maneira, a este entupimento democrático, a este fechamento do espaço democrático. É preciso desobstruir o espaço de participação para que se resolvam os conflitos. O que estou a dizer é que a forma também com que se prolongou o conflito civil depois de 1992, houve necessidade de se assinar mais 12 acordos de paz. Isso tem que ver com a negação do dividendo da paz. O dividendo democrático e o dividendo econômico que não foi democratizado. E dessa maneira, esta conflitualidade parece ser o tubo de escape desta pressão enorme que a securitização da democracia, a securitização da cidadania resulta. Por isso, de alguma maneira, este nível elevado de conflitos que muitos não compreendem como é que não encontram solução. Mas o que nós estamos a dizer é que a maneira como se tem estado a negar o espaço de participação política democrática se manifesta também por este nível elevado de conflitualidade e, de alguma maneira, o que se passa em Cabo Delgado tem também que ver com eleições que não são livres, não são transparentes e não promovem o dividendo econômico, social, democrático e político que as pessoas esperam.
Estamos no programa África Agora, daqui da Voz da América. Converso com o professor Adriano Novunga. Para marcar mesmo o ponto final, acaba por fazer uma publicação que tem a ver com esta questão dos recursos naturais em Moçambique. A indústria extrativa é uma grande oportunidade, mas se mal gerido e com processos não transparentes, pode tornar-se um problema. Moçambique parece um exemplo nessa direção. Como mudar o cenário para que o povo beneficie dos recursos?
Pois, o livro este que vamos publicar amanhã aqui na Oxfam América, é isso que ele mostra, que houve grande alegria quando fizemos as grandes descobertas em 2010, 2011. houve chamadas de atenção que descoberta de recursos naturais, de tipo hidrocarbonetos e minerais, de forma massiva, sem avanço democrático, de espaço de participação para os jovens, sem a desmilitarização da governação dos grandes chefes, vai resultar que estes grandes chefes queiram meter a cabeça na panela primeiro, competindo com o Estado. O que acontece em Moçambique é que são os grandes chefes que estão a competir com o Estado moçambicano. São os grandes chefes que são parceiros internacionais dos atores que vêm em Moçambique. Não é o Estado que está lá à frente. São os chefes que meteram a cabeça na gamela. E isto está na origem dos conflitos que nós estamos a ver em Moçambique. São as grandes empresas que têm, não têm o Estado, mas têm os chefes da Frelimo, como os sócios. Enriquecem os chefes, empobrecem o Estado, retiram do Estado a capacidade de atender às demandas da população, inclusivamente para modernizar e sofisticar o exército. O exército moçambicano, basta olhar, o exército moçambicano veste o quê? Comparado com os ruandeses, parecem milicianos. Mas Ruanda é igual ao distrito de Montepuez. Quer dizer, tu vês um país como um distrito de Montepuez a mandar 1000 soldados para Moçambique, altamente bem equipados. Moçambique, que é uma grande nação no concerto africano e no mundo, uma grande nação, nação histórica, não conseguem se organizar, se mobilizar para ter um exército republicano à altura dos desafios do seu país e do continente e do mundo. Não conseguem ter uma polícia à altura. Tudo ali, quanguanha, ali assim, é atender agendas bastante obscuras. Por isso que temos estes problemas. Meu caro, o que nós precisamos é recursos naturais governados de maneira a atender o desenvolvimento do Estado moçambicano e não atender à agenda consumista das elites da Frelimo, que já há mais de 40 anos que vem abocanhando os recursos, mas nem enriquecem, porque levam dinheiro, vão guardar fora, nem investem no nosso país e não ampliam as possibilidades de emprego e oportunidades para os jovens. É uma elite da Frelimo bastante incompetente e que nega oportunidade àqueles que sabem de participar na governação para melhorar a qualidade do Estado, aumentar o potencial de riqueza do nosso Estado para atender à educação, atender à saúde, atender à segurança. A segurança pública assegurada pelo Estado moçambicano, que neste momento está entregue aos ruandeses, está privatizada e não se sabe mais sem lá para quem que está a tomar conta disso tudo, mas claramente não está a atender o interesse nacional dos moçambicanos, definido em 1975, quando ficamos independentes.
Temos mais um minuto. O professor Adriano já deu aulas, dá aulas, faz ativismo, faz investigação. Se calhar o próximo caminho é entrar mesmo para a política e candidatar-se.
Não. Ficou uma coisa muito clara aqui para si, Amâncio, e para todos. Eu sou ativista. Ativista, sou soldado contra a corrupção, sou soldado para lutar pela dignidade do nosso povo, no espaço de direitos humanos e no direito dos jovens à participação. Portanto, esse é o trabalho que nós fazemos. Esse é o trabalho que nós fazemos hoje, fazemos amanhã. É verdade que o nosso continente está, e o nosso país em particular, está entregue aos abutres. Mas somos ativistas.
E assim foi a conversa. Obrigado, professor Adriano Novunga. Uma provocação no final. Prefere ficar como ativistas. Muito obrigado. Até à próxima. Este foi o África Agora aqui na Voz da América. O nosso convidado foi o professor Adriano Novunga, que é o diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Acompanhe-nos em www.voaportuguês.com. A produção deste programa foi de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Amâncio Miguel. Até à próxima.
Obrigado.
partir